Outro comentário do Fernando. Parabéns, muito obrigado, Fernando, pela presença. Uma honra ter você aqui, viu? Como vocês consideram que precisa ser uma boa inserção de uma diversidade e inclusão em uma empresa? Vejo muitas empresas aplicando diversidade e inclusão sem se preparar e preparar a equipe e até mesmo o ambiente de trabalho. Como é que você vê, Daniele, como é que é esse caminho, essa jornada da diversidade e inclusão? Quais os cuidados que as empresas devem ter?
Eu olho muito na perspectiva do que a empresa está fazendo, né? E todo mundo, pelo que eu percebi de pesquisas, de movimentação de mercado, elas começam porque é tema da moda em algum momento, e ao mesmo tempo eu vejo que não tem uma estrutura, não tem um processo onde a empresa está preparada para isso, ou ela vai desenhar isso, né? Geralmente, né, qual é o início? Como que dá o start disso? Né? Como a própria Neve e a Lê falou, é muito da questão de começa de baixo para cima, de uma certa forma, né? Então, assim, as pessoas reclamando, ou as pessoas falando que aquele ambiente não está inclusivo e que aquele ambiente não está trazendo diversidade, e aí eles começam pequenos grupinhos para depois se tornar um grupo de afinidade ou um grupo de trabalho, e aí, com isso, começa a nascer, né, uma área de diversidade e inclusão, ou essa área fica atrelada ao RH, mais do que isso, né? Um dos pontos que a gente sempre olha é você ter um termômetro. Você precisa ter um termômetro dentro da organização, então você vai tirar uma fotografia atual do que você tem hoje, né, em termos de diversidade e inclusão. E se não tiver, ou como eu falei, né, tem níveis de maturidade diferentes em relação a esse assunto, então tem empresa que vai estar mais avançada, tem empresa que não vai ter nada, tem empresa que vai estar no meio do caminho, mas é importante a gente tirar essa fotografia, ou seja, fazendo um censo, aplicando isso internamente, e aí tendo essa fotografia, aí as empresas elas conectam, né, e começam a olhar também qual é a estratégia que elas vão adotar, seja com o grupo de afinidade, ou seja com o RH, ou seja com o RH junto com a diversidade, mas isso permeia em toda a cadeia da organização, né? Não é trabalho só do RH contratar pessoas diversas e inclusivas, é papel do gestor fazer essas contratações e, ao mesmo tempo, preparar o ambiente ao qual essa pessoa estará inserida para que ela possa se sentir pertencente, para que ela possa querer fazer parte da organização e, ao mesmo tempo, traçar estratégias, né? Como eu falei, né? Esse level gosta de dados de fatos, então ele gosta de ter números ali aparecendo para ele e aí, à medida que vai evoluindo, vocês vão traçando metas estratégicas. Mas, na minha visão, sempre começa com um senso e o senso vai te dar um norte ali de qual é o caminho que você precisa seguir em cada um dos grupos que a empresa decide, como diversidade e foco, mas sempre olhando aí para dentro de casa como que ela está e também pensando em como ela quer chegar. Tá?
Muito interessante, muito legal mesmo, Daniele, muito obrigado. E você, Neivia, como é que você vê na sua experiência? Como é que é essa preparação, essa jornada da empresa para se tornar cada vez mais diversa e inclusiva?
Bom, Otávio, eu tenho uma consultoria que se chama Justa Causa e nos últimos 4 anos, até eu assumir essa posição executiva agora, eu trabalhei exatamente ajudando empresas e lideranças a começarem de uma maneira estruturada essa jornada. Então, lá na Justa Causa, a gente desenvolveu uma metodologia que tem alguns passos, e o primeiro deles é um diagnóstico de cultura. A gente falou de cultura aqui, não tem como a gente avançar se a gente não tiver um diagnóstico claro de cultura. Então, geralmente, o que a gente faz na Justa Causa? A gente faz pesquisas qualitativas, entrevistas individuais com cada membro do C-Level e dos conselhos, quando as empresas têm conselhos, para entender qual é a cultura em relação à inclusão e diversidade que está instalada naquela empresa. Feito isso, feito esse diagnóstico, a gente faz o censo, que a Daniela falou, para entender qual é a situação de diversidade daquela empresa. E aí a gente faz uma devolutiva para a alta liderança e entende quais são os temas que precisam fazer parte da sensibilização da alta liderança para dar uma equalizada entre as divergências que muitas vezes a gente encontra quando a gente faz esse diagnóstico de cultura. Depois disso, a gente faz uma discussão com essa alta liderança para entender qual é o papel estratégico de inclusão e diversidade para o negócio da empresa. E aí, só a partir daí, a gente começa o planejamento da estratégia e aí a gente recomenda quais são os grupos de diálogo que podem ser criados. A gente faz um planejamento de 1 ano, 2 anos e 5 anos, com metas claras, com os KPIs, como é que a gente vai medir aquelas metas, cria-se um comitê de cultura, inclusão e diversidade e a gente vai acompanhando essa jornada e fazendo todos os treinamentos que se façam necessários, inclusive ajudando também a empresa na comunicação interna, que muitas vezes as estruturas, eu como liderei grandes times de comunicação, não necessariamente os times de comunicação tem a formação de inclusão e diversidade, tem uma comunicação inclusiva, sabem usar o português de uma maneira que de fato seja inclusiva. Então, a gente também faz toda uma assessoria em relação à comunicação interna dessas empresas para que a jornada seja a mais bem-sucedida possível. Então, é assim que, na Justa Causa, a gente desenvolveu essa metodologia que funcionou muito bem para muitas empresas até agora.
Muito legal, Nívia, muito legal. Que riqueza de detalhes, muito obrigado. E você, Alessandra, como é que você vê, na sua experiência, como é que é essa preparação para essa jornada de diversidade e inclusão nas empresas?
Bom, primeiramente, eu achei fantástico a forma como a Nívia colocou. Sem traçar métricas, fica muito difícil você iniciar qualquer projeto. Você precisa conhecer a cultura da empresa, os dados da empresa, efetivamente quais as diversidades participam, as maiores dores, aquilo que dentro da empresa já está mais fácil de ser trabalhado e ouvir a todos. É a cereja do bolo inicial, a partir daí, com esse diagnóstico, poder traçar as ações a serem implementadas. Vem desde de palestras, workshops, mentorias, consultorias, enfim, é um contexto muito grande, que ela colocou de uma forma muito bacana. A Daniele trouxe o que efetivamente acontece dentro das organizações, e eu acrescentaria uma coisa que eu luto muito, acredito muito, que a empresa, ela precisa ter acessibilidade. Então, dentro das métricas, até onde está a acessibilidade? Tanto comunicacional, como ao meio físico, enfim, o que essa empresa oferece para as diversidades, que eu diria pessoas com deficiência. Porque é um dos carros-chefes que inviabilizam mais a contratação. A pessoa que usa uma cadeira de roda, muitas vezes ela não tem acesso nem ao banheiro. Um cego não tem nenhum tipo de ajuda assistiva para que ele possa desempenhar suas atividades. Um autista, o barulho é ensurdecedor. Então, a acessibilidade seria um carro-chefe para que seja incluída a pessoa com deficiência. E eu resumiria numa fala que para qualquer vaga, independentemente de fazer parte de qualquer universo dentro da diversidade, você precisa colocar a pessoa certa no lugar certo. Isso você somente obtém a partir do momento que você conhece a sua organização, conhece quem diretamente vai estar trabalhando com aquela pessoa. E é fundamental isso tudo. Conhecer, ouvir a pessoa, ouvir a sua liderança. É isso.